Você está ouvindo Pupilas em Brasa. Aqui é o Leonardo e And the Oscar Go to Caesar!
Aqui é a Mila e se o planeta dos macacos, a Dercy tava marcando território aqui há mó tempão.
E aqui é o Paná, se o planeta dos macacos, eu esqueci o que eu ia falar.
Eu sou a Luth Lopes, só existe liberdade quando existe igualdade.
Cara, essa é a nossa filósofa.
Eu sou o Diego Barreto e para todos aqueles que ouvem o Biblecast estão se perguntando o que eu tô fazendo aqui, Caesar is home.
Boa.
Eu vou chamar o Caesar de César, porque eu achei simpático chamar o Caesar.
Galera, estamos aqui reunidos para falar sobre Planeta dos Macacos, a origem. Quem quiser falar sobre Donkey Kong também, esse é o podcast.
Donkey Kong?
Eu nunca joguei Donkey Kong. Tudo bem para vocês?
Não, você não teve infância. Claro, problema de caráter seu.
Planeta dos Macacos estreou dia 7 de agosto de 2011 e logo no seu primeiro final de semana arrecadou 54 milhões nos cinemas americanos. Com um orçamento de 93 milhões, tá fazendo bonito lá fora.
É, na verdade, em 10 dias ele arrecadou 104,87 milhões de dólares.
O estúdio da Fox não tava muito empolgado em relação ao filme. Então foi até uma surpresa ter, logo no primeiro final de semana, 54 milhões.
Não tava empolgado por quê? Será? Por causa do fiasco, que foi o último, ou porque achavam que esse daí não ia dar nada?
Né? Eu acho que é exatamente isso, o fiasco do Tim Burton. Apesar de ser um ótimo diretor, a crítica pegou pesado em cima dele.
Ele pegou pesado em cima da gente, porque aquele filme é horrível.
A ideia dos dois anteriores, eu achava mais massa do que a ideia desse. Não o filme, mas a ideia por trás da história, sabe?
Você gostava mais da outra ideia?
Porque o outro representava mais uma questão da antítese do que acontece aqui na Terra, né? Que, no caso, quem dominava eram os macacos que escravizavam
o
humano.
O anterior, o primeiro lá, o lançado há milhares de anos atrás, quando a gente nem tinha nascido ainda, a ideia original do autor é que aquele planeta, na verdade, encontrado pelo cientista que estava perdido no espaço, era realmente a Terra de milhões de anos no futuro que havia sido destruída por um holocausto nuclear, onde os macacos evoluíram e os seres humanos ficaram como se fossem os macacos, então.
É, inclusive do livro que foi tirado o filme, coloca-se que os macacos, eles usavam armas, né, de alta tecnologia, usavam carros, usavam aviões, helicópteros, e que no filme desse primeira filmagem não foi colocado isso para baratear os custos da produção.
Mas esse Planeta dos Macacos agora, de 2011, estrelando James Franco, ele é um prequel da série original de 68. E é sobre esse que nós vamos falar hoje. Em Mila, qual é a trama do Planeta dos Macacos, A Origem?
A trama do filme, ela trata de um cientista que ele tá desenvolvendo uma mistura pra tratar o mal de Alzheimer, justamente também incentivado pelo fato de o pai dele sofrer de Alzheimer. Esse grupo de cientistas, né, eles fazem esses experimentos genéticos em macacos. No entanto, com a mãe do macaco, que é o principal do filme, que é o Caesar, acaba tendo efeitos colaterais, ela fica agressiva e tal, e acaba destruindo o laboratório, e eles param com as pesquisas.
A substância que eles criaram tinha o nome de ALZ-112. O que acontecia? Essa substância permitia que o cérebro criasse suas próprias células, fazendo então o que a Mila já falou, trazendo a cura para o Alzheimer, né? O Will, que é o mocinho cientista, ele testou no pai dele, que sofria de Alzheimer. No começo, o pai dele reagiu super bem, o pai dele ficou muito mais inteligente, só que com o passar do tempo, o sistema imunológico do pai dele produziu anticorpos e mataram o componente viral.
Essa droga, ela não só estagnava a doença, né? Eles começaram a perceber que ela fazia com que o cérebro se evoluísse, no caso.
E dessa sucessão de episódios tem o início de um conflito que culmina no caos da Terra e a dominação primata. O que eu acho muito mérito do diretor Rupte, o que eu gosto muito da direção dele nesse filme é a relação assim, porque geralmente nos filmes a gente são divididos em 4 atos. O primeiro ato você tem a exposição do seu principal, do seu personagem. Nos outros 2 atos subsequentes surge o problema e no 4º ato você resolve o problema. Geralmente os filmes são divididos nesses 4 atos. O que o diretor Rupert faz, ele pega o primeiro ato, que é a exposição do seu personagem, e ele estende até o 2º e 3º ato do filme. Parece um filme de drama familiar, de tão intenso que é o personagem principal. Todo mundo achava que o James Franco, o Will, o cientista, era o personagem principal. Mas quem é o principal mesmo nesse filme é o César.
Essa questão dele estender a apresentação até 2º, 3º ato, me deu aquela sensação que eu já até tinha comentado com você antes, que na hora que acabou o filme, eu achei que ia começar, na verdade, o ápice do filme, entendeu? Essa pra mim foi o que me incomodou, né?
Ah, na verdade, eu dei graças a Deus que terminou ali.
Eu também.
Tava com medo dele continuar.
Eu também, tava tremendo pra ele continuar.
Eu também.
Porque ele fez toda a dramatização, todo o clima pra o filme terminar daquela maneira. Não podia ter mais do que aquilo.
O que eu achei legal é que o diretor conseguiu criar um clima que ele mostrava que o macaco era tão inteligente que a gente ficava na expectativa dele falar. A gente ficava tanto todos perguntando por que ele não fala ainda? Uhum. Ele pensa tanta coisa, por que ele não fala? Então na hora que ele fala, encontra com essa vontade nossa de ver ele falando, então dá um clima muito, muito louco nesse momento.
O diretor, ele fez com que a gente sentisse também a necessidade dessa revolução dos macacos. Ele vai criando uma sequência, assim, que você vai ficando tomando as dores dos macacos. Você vai ficando agoniado, não dá, a situação não dá, alguém tem que fazer alguma coisa, entendeu? Você vai pedindo.
Ver a forma com que eles eram tratados, você começa a realmente tomar as dores, né?
Gente, aquela cena que os macacos começam a andar nas árvores, nas ruas, que começa a cair aquele monte de folha, me deu um
cara,
arrepio.
Incrível aquilo, incrível.
Nossa, eu tenho muito arrepio também.
Me deu um arrepio.
Eu acho que toda a produção foi muito bem elaborada na questão da fotografia. Várias cenas, você vê a fotografia bem clara, bem limpa. A questão da animação também dos macacos ficaram perfeita.
Foi a mesma empresa de Avatar, né?
Exato, a Veta.
Ela fez Avatar, mas ela também fez o Gollum do Senhor dos Anéis.
Que foi o seu grande primeiro projeto. Foi aí que surgiu o Avatar por causa dessa tecnologia do Gollum, né? Que o James Cameron falou assim, agora dá pra fazer. E o Planeta dos Macacos, que o orçamento dele foi de 93 milhões, mais da metade desse dinheiro foi pra esse estúdio, pra poder fazer as animações. E o principal que faz o César, o Andy Sark, faz o César, Ele arrebenta, cara. Ele detonou. Muito boa atuação. Por isso que no início eu falei que o Oscar merecia pra ele. Porque toda a tecnologia foi criada em cima para que ele pudesse fazer, até na face tinham sensores eletrônicos para poder absorver todas as expressões faciais dele. E naquela hora que quando o vizinho ataca o pai do Will e ele vai lá defender, e aí ele viu que fez besteira, o macaco viu que fez besteira, quando ele abraça o velhinho, a câmera dá um foco na cara do César e você vê o olho ali. Que na computação gráfica dizem que o mais difícil é você fazer o olho, né? Dar aquela alma pro olho.
É verdade.
E parece mesmo, que o cara tá vivo, cara.
O ator que fez o César é o mesmo que fez o Sméagol?
Sim.
É. Ah, é?
É. É o mesmo.
Ah, então tá explicado por que foi tamanha perfeição.
É impossível esquecer o rosto dele, gente. Ele é muito estranho, aquele cara.
E ele já tinha experiência com o macaco, né? Ele fez o King Kong.
Ah, ele só trabalha nessa empresa, né?
Não, ele nasceu pra ser um macaco.
É.
Falando dessa cena aí das árvores caindo as folhas e tal, aquele momento maneiro, o que mais me chamou a atenção nessa cena, que eu já tava procurando já os easter eggs, né?
Uhum.
E nessa cena eu vi o primeiro, quando aparecem os menininhos jogando aquele jornal no chão. Eu falei, pô, por que que tem essa cena, né? Aí é só você reparar o que que tá escrito no jornal.
O que que tá escrito?
Tá escrito assim... Bem nada a ver, sabe? Assim, bem grandão numa letra. Se você olhar a cena, você vê que a letra, a fonte que tá escrita, ela é uma fonte diferente do jornal pra você ler, pra destacar mesmo. Tá escrito assim, perdido no espaço? Uma pergunta.
É porque antes tem um outro easter egg quando eles estão sentados comendo, o Will e o seu pai estão comendo, na televisão passa um lance nada a ver, sobe uma sonda com um macaco.
Exatamente.
E depois acontece esse lance do jornal.
Então, o easter egg aí desse filme foi essa questão aí. Nas mídias apareciam referências ao filme anterior, né? Um macaco subindo numa sonda e nesse jornal, assim, tipo, perdido no espaço? Acho que até foi, tipo, a gente não vai por essa linha. Eles estão dizendo mais ou menos isso, né?
Uhum.
A gente não vai por essa linha de perdido no espaço, né?
Uma questão do filme que ficou, que minha cabeça não encaixou muito, os outros macacos, eles não tinham inteligência do Caesar, né? Tanto que tem até uma hora que o macaco fala pra ele que macacos são burros. E ele havia tomado a droga e ainda tinha tido treinamento de libras e tal. Tinha um outro macaco que tinha sido de circo e ele também fazia linguagem, sabia a linguagem de sinais. No entanto, ele tinha praticamente a mesma inteligência do Caesar. Ele não tinha tomado nada. Pra mim ficou um pouco solto aquilo ali, entendeu?
Eu acho assim, ele só comunicava, mas a possibilidade de raciocínio mesmo foi o Caesar.
Ele era como se fosse assim, o Caesar, o garotão, empolgado, cheio de ideias, mas ele o
mentor.
O cara experiente ali do lado, o mentor.
Eu não senti muita atenção nisso pelo seguinte, nós seres humanos, a gente tem muito pouca informação a respeito da inteligência dos chimpanzés. Eles falam mesmo entre eles em língua de sinais, eles se comunicam de verdade. E quando eu vi o macaco se comunicando com o César, eu prestei atenção na complexidade da comunicação dele, pra ver se dava liga, né, na história. E eu achei que ele foi... que ele não foi tão, assim, tão inteligente quanto o Caesar. É que ele era mais velho e ele conseguia se comunicar por sinais. E ele já tinha entendido que todas as vezes que ele tentava ser espertinho, ele apanhava. Por isso ele falou assim, humanos não gostam de macacos inteligentes.
Uhum.
Macacos que pensam e tal. Isso tudo eu acho muito real. Porque é o seguinte, não sei se vocês sabem, existe uma experiência que é feita até hoje com uma gorila chamada Coco, K-O-K-O, que ela mora numa casa que é toda filmada, toda com câmeras. Ela vive sozinha lá e ela sabe a linguagem dos macacos. Desculpa, a linguagem dos sinais. E ela fala sozinha. Então, tipo, um dia ela quebrou um copo na cozinha, ela saiu correndo, se escondeu e falou com linguagem de sinais assim, tô ferrada. Então a gente pensa que esses bichos não pensam, eles pensam sim. É um chimpanzé, ele tem QI comparável de um ser humano. Né? Um chimpanzé, ele
de
consegue...
alguns, né?
É. Não. O ser humano, que eu digo, por exemplo, uma criança de 6 anos, um chimpanzé pode ter o QI de uma criança de 6 anos. Então, da mesma maneira que você consegue se comunicar com uma criança de 6 anos, um chimpanzé consegue. chegar a esse nível. E talvez a minha pesquisa já esteja muito ultrapassada, porque eu fiz ela 5 anos atrás, e a gente hoje saiba muito mais quanto a inteligência deles. Então eu não me assustei muito com aquele macaco falando daquele jeito, não. Até porque, mesmo ele falando, se comunicando, ele não tinha a sagacidade do Caesar. O Caesar conquistou o gorila, ele conquistou o cara lá que era o pela mente, né, e não pela força, aquele cara que era o chefe dos outros chimpanzés lá dentro daquele zoológicozinho. Uhum. Ele planejou tudo, ele foi lá na casa, pegou... Então aquele outro gorila não tinha condições de fazer isso, ele só falava.
Essa questão de tomar o lugar do outro líder, como os outros macacos não tinham a mesma inteligência dele, ele poderia ter ido lá e de alguma outra forma massacrado o líder deles. Mas ele usou os meios que os macacos entendiam. Porque aquela... Tanto que na hora que o macaco passa e dá aquele... tava ali com a lata lá. Depois ele age da mesma forma diante dos outros macacos. Ele poderia ter armado alguma outra emboscada e tal, já que ele era o super inteligente. Mas ali ele usou a linguagem de macacos que não eram tão inteligentes quanto ele, né?
Cara, eu tô até hoje tentando ensinar a Mila a levantar a palma da mão em sinal de submissão, mas tá difícil.
Vou levantar e dar a mão na tua cara.
Boa, 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 Mila.
Estava comentando sobre todas as cenas, os planos abertos, as folhas caindo, tudo muito bem, a fotografia. Mas você já imaginou como seria o Planeta dos Macacos dirigido pelo Robert Rodriguez?
Meu Deus.
Ele estava cotado, ele recusou a fazer o Planeta dos Macacos.
Ai, graças a Deus. Robert Rodriguez só faz filme sanguinário. Robert Rodriguez, cara, se
quem
fosse o Robert Rodriguez, cara, ia ser... Não ia ser um dedo que o César ia arrancar daquele cara.
Ia aparecer predador, ia arrancar a espinha do cara. Pô.
Cara, tu ia se perguntar se era um macaco ou se era um predador, realmente.
Pô, mas nada a ver mesmo, estilo. Cena que eles vão num parque e o Caesar tá assim, ele é praticamente uma pessoa, né? Mas ele tá na coleira e o cachorro avança e ele fica bravo, ele tá incomodado, ele fica puxando aquela coleira porque é muito incoerente, né? Alguém com tanta inteligência sendo puxado por uma coleira como um bicho de estimação.
Nem ele compreendia o que, que ele era ainda. Lembra que ele faz a pergunta: o que sou eu pro Franco, né? Ele não sabe ainda, ele só entende quem é ele depois que ele é preso, que ele é colocado naquele lugar lá esquisito que tem um monte de macaco. Até então ele não sabe nem o que, que ele é. Ele tá tentando se descobrir. Ele sabe que ele não é um cachorro, mas ele tá numa coleira de cachorro.
Quando o Will foi buscar o Caesar, né? Que ele já pegou lá a autorização. Aí o Caesar falou, fez sinal de que ele não queria. Ele não queria abandonar a espécie dele.
O que culmina toda essa revolta do César em relação aos humanos é a própria natureza humana, no fato de do jeito que ela se trata, ou seja, quando aquele vizinho ataca o pai do James Franco, e como a natureza do homem trata uma outra tipo de espécie, que no caso os macacos. Então a própria personalidade do ser humano acarreta nessa revolta toda. Então ele não estava escolhendo só ficar com a raça dele. Ele sabia que ali, aquela raça ali de animais, era até melhor do que os homens.
Eu também concordo com você, Léo, porque eu acho que naquele momento, quando ele volta para a cela e fecha a cela, aquilo ali é mais do que um ato de vou ficar com os meus iguais. Ali ele está buscando um princípio, um ideal. E ele vende esse ideal para os macacos quando ele evita que os macacos matem os seres humanos.
Ele manteve os princípios dele. Eles iam atacar, eles iam agredir os seres humanos, e ele falava que não.
Se o César permitisse que algum macaco matasse um ser humano, ele sabia que ele, como macaco, estaria se tornando igual ou até mesmo pior do que aquilo que ele abominava.
Ele sabe que quem criou ele, quem criou aquela situação, foram os seres humanos. Seria como cuspir na face do pai, entendeu?
ganância do homem e sua vontade pelo progresso e ciência acaba causando vários conflitos com a natureza e com outras espécies e até mesmo entre os homens.
Essa ganância, ela faz com que o homem fique tão egoísta a ponto de se preocupar apenas com seus interesses e não se importar com outras espécies ou mesmo com outras raças devido à sua arrogância.
O filme levanta uma questão que vai além, diz assim, quem disse que nós podemos fazer isso com os animais? O filme deixa bem claro que a única diferença entre nós e os chimpanzés é que nós temos mais QI do que eles. Aí o filme levanta a questão, e se eles tivessem tanto QI quanto nós?
Mas essa questão do QI, na época da colonização entre os índios e negros, os colonizadores europeus, eles eram um povo mais elitizado, uma cultura mais rica, uma cultura mais educada, tinha uma hierarquia que era maior do que as outras. E aí ela acabava ignorando o intelecto de tribos de raças inferiores, ou que eles julgavam ser inferiores.
É, porque os incas não tinham nada de inferiores, eles só eram diferentes.
Incas?
Mas eles eram muito evoluídos. Isso, eu tô citando os incas porque os incas também foram dizimados.
Ah, ok. Porque,
se era diferente, eles já consideravam bárbaros, né?
Exatamente.
Mas aí, nessa questão dos incas que você citou, eles foram dominados por quê?
Eles foram dominados porque simplesmente eles queriam, pela ganância, os espanhóis queriam o ouro deles, que eles tinham de montão, queria as riquezas. E aí, dessa maneira, os dominaram. Mas eles foram dominados na inocência. Porque quando chegaram aqui no Brasil, por exemplo, quando acharam o Brasil e vieram fazendo trocas de coisas, essas trocas não é porque eles eram boas pessoas, é para testar o povo, porque eles não queriam chegar guerreando. Então é o seguinte, eu chego, chamo sua atenção, ó, tô trocando coisa contigo, sou teu amigo, conheço, vejo quem você é, vejo suas fraquezas e te domino.
É esse ponto que eu queria chegar. Na questão dos incas, você falou da ingenuidade deles. Por exemplo, assim, a esperteza dos espanhóis foi maior? A inteligência deles foi maior?
Não, eu acho que é uma questão de moral, né? Moral e ética. Talvez a moral inca, talvez mesmo eles fazendo adoração, sacrifícios esquisitos lá, mas eu ainda acho que a moral deles era maior do que a dos espanhóis. Por isso eles não acreditaram em tamanha traição. Se os índios fizessem o contrário, se eles fossem lá na Espanha, os espanhóis iam ficar espertos com eles, pensando assim, ó, a qualquer momento esses caras podem virar contra nós. Porque...
Havia boa fé, né?
Exatamente, havia boa fé da parte dos índios.
Sim. É, se deu mal.
Eu acho que você meio que vê isso sendo preservado no César quando ele luta por esse princípio de não vou me tornar igual a eles, né? Até porque isso é interessante porque ele se julga responsável pelos outros macacos, eles não têm ainda o desenvolvimento cerebral que ele tem, né? Então ele se sente meio que responsável por eles também e vai os guiando.
Eu percebo que no filme existe uma evolução constante do personagem César.
Sim,
até constante. O ponto que ele chega a falar e etc. E o engraçado é que quanto mais ele vai acontecendo essa evolução mental, mais diferente ele vai ficando do ser humano.
É.
Na questão de moral e de princípio.
Parece que ele é mais puro.
Exato, cara.
Agora você falou um negócio interessante. Todo esse filme, você usou um termo interessante que é bom nós cristãos prestarmos atenção. Todo filme é baseado na teoria da evolução.
Certo.
Embora ele esteja usando a desculpa da genética, mas a gente sabe que o filme está carregado da ciência, da mentalidade, da teoria darwiniana da evolução. Então você tem que ficar bem atento também a isso. Porque o grande problema é quando você repete uma mentira várias vezes que ela começa a se tornar verdade. Eu gostei muito do filme, porque eu achei que ele levanta uma questão filosófica muito importante, que é a questão da moralidade, da ética. Assim, o filme ele está tratando de um assunto muito profundo, que é o assunto de como você trata os outros. O personagem principal, o Will, ele aceita manipular os macacos na medida que ele está em busca da salvação para o seu pai. Até que ele entre em contato com o macaco de tal maneira que ele fala assim, não, peraí, acho que esse não é o caminho que a gente devia tá seguindo. E ele começa a questionar isso. O próprio César cria esse questionamento nele. E o filme levanta essa questão, tá certo isso? Porque se ele pensasse, você não ia tratar ele assim. É isso que o filme tá dizendo, ó. Se, uhum. se ele pensasse, a única diferença é que ele tá pensando um pouco mais. Ou seja, você o está subjugando porque ele tem menos capacidade de raciocínio que você. Isso é justo? E daí você vai pro ser humano, né? Quantas vezes a gente não faz isso com o ser humano?
Você acha que isso pode ter acontecido, de subjugar as pessoas, assim? Pode isso ter acontecido na época das cruzadas, por exemplo?
Poxa vida, com certeza. As maiores atrocidades em nome de Deus foram, na verdade, isso, né? O cara que achava que, porque ele estava em nome de Deus, ele podia subjugar aqueles que não estavam em nome de Deus. Eu acho legal, muito legal, o conceito de escravidão que tem na Bíblia. Deus proibia a escravidão, sabia? Levítico 25, 42. Deus proíbe a escravidão. Existiam dois tipos de servidão, que é diferente de escravidão.
Certo.
É que a palavra em hebraico, né, ela tem, o hebraico tem poucos verbetes, então uma mesma palavra é usada para várias coisas. Então a palavra para escravidão é a palavra para servidão e é também uma palavra para falar de meninos e meninas. Olha só, a mesma palavra. Então, o que tinha era um conceito de serviço que só se aplicava em dois casos. Você só podia pegar uma pessoa como escravo ou seu servo.
Uhum.
Se ela te roubasse, pra ela pagar o que ela te deve, aí ela trabalha pra você. Mas é só por um motivo legal e justo.
O que aconteceu em relação a Jacó e Labão. Meio que ele serve a Labão pra ele poder ter uma filha dele, pra poder casar com a filha.
Exatamente. Quanto tempo que ele serviu?
7 anos.
Exatamente. Na Bíblia, então, como eu falei, tem dois motivos. Ou porque o cara te roubou, ou por pobreza, que era o caso de Jacó.
Ele não tinha um dote.
Você não tem dinheiro. Aí você fala assim, eu preciso de bens, não tenho dinheiro, sou pobre. Aí você se vende, você voluntariamente se vende para uma pessoa para ser servo dela. Foi o que Jacó fez com Labão. E só que a Bíblia determina que essa servidão, essa escravidão, só pode durar no máximo 7 anos.
Ô, Léo, acho que você tinha que trabalhar 7 anos pro meu pai.
Mas tem um terceiro tipo de escravidão no povo judeu, que era o seguinte, você podia comprar um escravo pagão de outra tribo, de outro povo. Você podia comprar esse cara. Só que se você comprasse esse cara como teu escravo, ele tinha que ficar com você por 50 anos escravo.
Aí daí já é escravidão mesmo ou ainda seriam 50 anos de emprego?
Não é, cara. É 50 anos de emprego. Vou te explicar, olha só. Quando o cara é pagão, né? Então ele não é judeu. Então ele era comprado pra ser salvo. Ele era comprado para deixar de ser escravo. Só que quando ele chegava no povo judeu, ele tinha que ficar 50 anos por várias razões. Então olha só quais são as razões. Primeiro, porque tinha que passar esse tempo de 50 anos para que por exemplo, vamos supor que você solta ele em 7 anos. Ele é livre. Aí ele fala, ah, vou embora daqui, vou voltar pro meu povo. E aí ele é escravizado de novo. Então os 50 anos é pra proteger ele, pra ele não ser escravizado novamente, certo? Porque dentro desses 50 anos, quem já escravizou ele já sumiu, já morreu, entendeu? Já tá em outra. E tem mais uma outra coisa, sabe por que 50 anos? Porque quando ele era um escravo de um judeu, ele na verdade não era escravo, ele era um empregado e ele recebia dinheiro e assim ele ia montando seus bens. Então com 50 anos ele nunca mais vai virar escravo porque ele vai ter seu patrimônio.
Ah, interessante a ideia.
Última razão é porque o cara tem 50 anos para se converter.
No século 12, na Terra-média... Terra-média não, né?
Terra-média?
É que eu gosto muito do Senhor dos Anéis. No século XII, nessa época, o mundo era dividido em dois. Tinha os romanos, que ficavam mais pro sul da Europa, e os bárbaros, que ficavam para o norte. E o legal é que eles tinham uma alimentação diferente. Os romanos preferiam mais vinhos e azeite, os bárbaros gostavam de carne, cerveja, esse tipo de coisa. Só que como os romanos, eles, vamos dizer assim, eram mais elitizados, eles se detinham em comer só isso. E quando a situação apertava, eles comiam um pão, que era uma junção de um monte de ingredientes. Na questão dos bárbaros, quando o bicho pegava, eles tinham esses rituais de canibalismo. E aí saía matando geral. E incrível perceber isso, que o povo nórdico hoje na Europa, ele é muito mais racista do que os sulistas na Europa. Por exemplo, os romanos, eles estavam impregnados pelas sociedades que eles dominavam. Ou seja, eles, de certo modo, eles absorveram a sociedade judaica também.
É, cara, a distância é muito grande. Você vê que um povo jamais teria esses conceitos se não fosse por Deus. Ainda mais naquela época, o povo chucro como era.
Uhum.
Então, pra ter esses conceitos assim, tão nobres, cara, tão avançados, Deus tem que ter dado essas dicas. Porque, por exemplo, o salário de o escravo era assalariado. Então, tipo, não é escravo, né? O cara pode pedir indenização por vexames que são provocados contra o escravo. O cara tem um dia de descanso. Não foi, tem nada a ver, né? O cara pode casar com a filha e se tornar pai da família. Se o escravo foge do seu senhor, ele não pode ser devolvido para o mesmo senhor, porque se ele fugiu, quer dizer que ele está sendo maltratado. Então ele é entregue a outro senhor. Olha.
Caraca.
Então o cara tinha que tratar ele bem pro escravo não fugir. Porque se fugisse, o nego não ia retornar para ele, não. Você vê que Deus criou uma lei pro povo que sempre privilegiava as pessoas. Todo mundo saía ganhando. O cara que empregou, o cara que é empregado. E todo mundo tinha que... Eles eram tratados no mesmo nível. Então isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver cada vez mais. Eu acho que esse é a boa notícia do filme. É a boa filosofia que o filme traz. É de você tem que questionar a maneira como você está tratando as pessoas e os animais também.
Deus criou o homem para, de modo algum, maltratar as espécies abaixo dele.
Pelo contrário, o homem era cuidador, né? No caso, Noé era cuidador dos animais, cuidador do jardim.
E Salomão ainda é mais drástico. Ele fala assim que quando morre o ser humano e morre um animal, eles dois vão para o mesmo lugar. Você, ser humano, está se achando, mas no fim você... Vai acabar no mesmo lugar que acaba o animal.
No caso, o racismo e a discriminação justamente é o fato de não haver o respeito pelas desigualdades. Porque Exato. Ninguém é igual.
Esse negócio que o ser humano gosta de falar muito de igualdade, né? Igualdade. Pra mim, esse negócio de igualdade é besteira. E falar de igualdade não é o suficiente. A Bíblia fala de você se colocar abaixo das outras pessoas. Eu acho que esse é o ideal. Se você fizer isso e todos fizerem isso, nós vamos ter uma comunidade de pessoas humildes e que respeitam umas às outras.
E aí, galera, chegamos ao final de mais um podcast e estamos aqui para fazer a avaliação do filme Planeta dos Macacos, A Origem. Do ponto de vista cristão, se o filme vai para a brasa, isto é, se de alguma forma ele fere nossos princípios cristãos ou se ele fica guardado em nossa videoteca. Mila, vai para a brasa ou vem para a videoteca?
Bom, como é do ponto de vista cristão, né? Então ele fica na minha videoteca, porque ele me trouxe bastante reflexão.
Lute, vai pra brasa ou vem pra videoteca?
Fica na videoteca, porque aprendi muito sobre manter lealdade e princípios através desse filme.
Paná, brasa ou videoteca?
É, pra mim também vai pra videoteca, porque ele mostra muitos princípios do ser humano, e na verdade o ser humano não tem.
Diego, brasa ou videoteca?
Vai pra videoteca com ressalva. Na minha videoteca tem duas estantes, né? Tem a de filmes cristãos que pode passar na igreja, né?
Uhum.
E tem de filmes que você pode chamar para uma reflexão e tal. Eu acho que é o caso desse, porque eu acho que ele é muito reflexivo, ele é um filme profundo, como a Mila falou, também tirei coisas assim, pensei muito a respeito do filme, no que ele estava falando, tratando ali, mas tem a questão da evolução que está ali veladinha, mas tem, né? Então vai para a videoteca com essa ressalva.
E você, Leonardo? Manda para a brasa ou para a videoteca?
Olha, eu achei incrível os pontos filosóficos do filme e, para mim, vem para a Arca de Noé.
A biblioteca do Léo tem Pequena Sereia, o Rei Leão.
Pequena Sereia lá é animal, rapaz?
Vida, montanha e emprego no planeta dos macacos.
Desde criancinha já vê grupos dominando outras criancinhas, ou criança sofrendo bullying.
Cara, muito sofreu muito bullying.
Muito, cara.
Meu, sofri muito bullying.
Ah, então mas somos dois, viu, Lute?
Eu já falei
pra
ela.
Só pra até hoje.
Até hoje.
É, a diferença é que parar,
dica do Leonardo, do Leonardo e da Camila. Eu nunca vi gostar de me bullyingar desse jeito.
Tá aí, tá explicada a etimologia da palavra bullying.
É.
Hasta la vista, baby.